A contradição, opressores oprimidos, sua superação. A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação, a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos cedo ou tarde a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si e aos opressores. Estes que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos, nem de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores falsamente generosos têm necessidade para que a sua generosidade, entre aspas, continue tendo oportunidade de realizar-se da permanência da injustiça. A ordem, entre aspas, social injusta é a fonte geradora permanente desta generosidade, entre aspas, que se nutre de morte, do desalento e da miséria. Pede página 2. Daí o desespero desta generosidade, entre aspas, diante de qualquer ameaça, embora tênue a sua fonte. Não pode jamais entender esta generosidade, entre aspas, que a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam o falso amor, a falsa caridade da qual decorre a mão estendida do demitido da vida, entre aspas, medroso e inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo, dos condenados da terra, entre aspas. A grande generosidade está em lutar para que cada vez mais estas mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam menos em gestos de súplica. Súplica de humildes a poderosos, e se vão fazendo cada vez mais mãos humanas que trabalham e transformam o mundo. Este ensinamento e este aprendizado tem de partir, porém, dos condenados da terra, entre aspas, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizem. Lutando pela restauração de sua humanidade, estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida. A nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido, aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. O grande problema está em como poderão os oprimidos que hospedam, entre aspas, o opressor em si, participar da elaboração como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram hospedeiros, entre aspas, do opressor, poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer, e parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica, a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização. Há algo, porém, a considerar nesta descoberta que está diretamente ligado à pedagogia libertadora. É que, quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, os oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela tendem a ser opressores, também ou suboppressores. A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta existencial em que se formam, entre aspas. O seu ideal é realmente ser homens, mas para eles ser homens na contradição em que sempre estiveram e cuja superação não lhes está clara é ser opressores. Estes são o seu testemunho de humanidade. Isto decorre, como analisaremos mais adiante, com mais vagar, do fato de que, em certo momento de sua experiência existencial, os oprimidos assumem uma postura que chamamos de aderência ao opressor. Nestas circunstâncias, não chegam a admirá-lo, entre aspas, o que os levaria a objetivá-lo, a descobri-lo fora de si. Ao fazermos esta afirmação, não queremos dizer que os oprimidos, neste caso, não se saibam oprimidos. O seu conhecimento de si mesmos, como oprimidos, se encontra, contudo, prejudicado pela imersão, entre aspas, em que se acham na realidade opressora. Reconhecerem-se, entre aspas, a este nível, contrários ao outro, não significa ainda lutar pela superação da contradição. Daí esta quase aberração. Um dos polos da contradição pretendendo não a libertação, mas a identificação com o seu contrário. O homem novo, entre aspas, em tal caso, para os oprimidos, não é homem a nascer da superação da contradição com a transformação da velha situação concreta opressora que cede seu lugar a uma nova de libertação. Para eles, o novo homem são eles mesmos, tornando-se opressores de outros, a sua visão do homem novo e uma visão individualista. A sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida. Desta forma, por exemplo, querem a reforma agrária não para se libertarem, mas para passarem a ter terra e, com esta, tornar-se proprietários, ou mais precisamente, patrões de novos empregados. Raros são os camponeses que, ao serem promovidos, entre aspas, a capatazes não se tornam mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo. Poder-se-ia dizer, e com razão, que isto se deve ao fato de que a situação concreta, vigente, de opressão não foi transformada. E que, nesta hipótese, o capataz, para assegurar seu posto, tem de encarnar com mais dureza ainda a dureza do patrão. Tal afirmação não nega a nossa, a de que nestas circunstâncias os oprimidos têm no opressor o seu testemunho de homem, entre aspas. Até as revoluções que transformam a situação concreta de opressão em uma nova, em que a libertação se instaura como processo, enfrentam essa manifestação da consciência oprimida. Muitos dos oprimidos que, direta ou indiretamente, participaram da revolução, marcados pelos velhos mitos da estrutura anterior, pretendem fazer da revolução a sua revolução privada. Perdura neles, de certo modo, a sombra testemunhal do opressor antigo. Este continua a ser o seu testemunho de humanidade, entre aspas. O medo da liberdade, entre aspas, pede página 3, de que se fazem objeto os oprimidos, medo da liberdade que tanto pode conduzi-los a pretender ser opressores também, quanto pode mantê-los atados ao status de oprimidos, é outro aspecto que merece igualmente nossa reflexão. Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a prescrição. Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência à outra. Daí o sentido alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de consciência, entre aspas, hospedeira da consciência opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Face à base de pautas estranhas a eles, as pautas dos opressores. Os oprimidos que introjetam a sombra, entre aspas, dos opressores e seguem suas pautas, temem a liberdade na medida em que esta, implicando a expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem, entre aspas, o vazio, entre aspas, deixado pela expulsão com outro conteúdo, entre aspas, o de sua autonomia, o de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige uma permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre. Pelo contrário, luta por ela, precisamente porque não a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, fora dos homens, ao qual, inclusive, eles se alienam. Não é ideia que se faça mito. É condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos os homens como seres inconclusos. Daí a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto implica o reconhecimento crítico, a razão, entre aspas, desta situação, para que, através de uma ação transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra que possibilite aquela busca do ser mais. No momento, porém, em que se comece a autêntica luta para criar a situação que nascerá da superação da velha, já se está lutando pelo ser mais. E, Se a situação opressora gera uma totalidade desumanizada e desumanizante que atinge os que oprimem e os oprimidos, não vai caber, como já afirmamos, aos primeiros que se encontram desumanizados pelo só motivo de oprimir, mas aos segundos gerar de seu ser menos a busca do ser mais de todos. Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, imersos, entre aspas, na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E a temem também na medida em que lutar por ela significa uma ameaça não só aos que a usam para oprimir, como seus proprietários, entre aspas, exclusivos, mas aos companheiros oprimidos, que se assustam com maiores repressões. Quando descobrem em si o anseio por libertar-se, percebem que este anseio somente se faz concretude na concretude de outros anseios. Enquanto tocados pelo medo da liberdade, se negam a apelar a outros e a escutar o apelo que se lhes faça ou que se tenham feito a si mesmos, preferindo a gregarização à convivência autêntica. Preferindo a adaptação em que sua não-liberdade os mantém à comunhão criadora a que a liberdade leva, até mesmo quando ainda somente buscada. Sofrem uma dualidade que se instala na interioridade, entre aspas, do seu ser. Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São eles e, ao mesmo tempo, são o outro introjetado neles como consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos, entre expulsarem ou não o opressor de dentro, entre aspas, de si, entre se desalienarem ou se manterem alienados, entre seguirem prescrições ou terem opções, entre serem espectadores ou atores, entre atuarem ou terem a ilusão de que atuam na atuação dos opressores, entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o mundo. Este é o trágico dilema dos oprimidos que a sua pedagogia tem de enfrentar. A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores oprimidos, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. Esta superação não pode dar-se, porém, em termos puramente idealistas. Se se faz indispensável aos oprimidos para a luta por sua libertação, que a realidade concreta de opressão já não seja para eles uma espécie de mundo fechado, entre aspas, em que se gera o seu medo da liberdade, do qual não pudessem sair, mas uma situação que apenas os limita e que eles podem transformar. É fundamental, então, que ao reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes impõe, tenham neste reconhecimento o motor de sua ação libertadora. Vale dizer, pois, que reconhecerem-se limitados pela situação concreta de opressão de que o falso sujeito, o falso, entre aspas, ser para si, é o opressor, não significa ainda a sua libertação. Como contradição do opressor que tem neles a sua verdade, Como disse Hegel, pé de página 4, somente superam a contradição em que se acham quando reconhecerem-se oprimidos os engaja na luta por libertar-se. Não basta saberem-se numa relação dialética com o opressor, seu contrário antagônico, descobrindo, por exemplo, que sem eles o opressor não existiria, entre parênteses, Hegel, para estarem de fato libertados. É preciso, enfatizemos, que se entreguem à praxis libertadora. O mesmo se pode dizer ou afirmar com relação ao opressor, tomado individualmente como pessoa. Descobrir-se na posição de opressor, mesmo que sofra por este fato, não é ainda solidarizar-se com os oprimidos. Solidarizar-se com estes é algo mais que prestar assistência a 30 ou a 100, mantendo-os atados, contudo, à mesma posição de dependência. Solidarizar-se não é ter a consciência de que explora e, entre aspas, racionalizar sua culpa paternalistamente. A solidariedade exigindo de quem se solidariza que assuma, entre aspas, a situação de com quem se solidarizou é uma atitude radical. Se o que caracteriza os oprimidos como consciência servil, entre aspas, em relação à consciência do Senhor, é fazer-se quase coisa, entre aspas, e transformar-se, como salienta Hegel, pé de página 5, em consciência para outro, entre aspas. A solidariedade verdadeira com eles está em com eles lutar para a transformação da realidade objetiva que os faz ser este, ser para o outro, entre aspas. O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser os homens concretos, injustiçados e roubados. Roubados na sua palavra, por isto no seu trabalho comprado, que significa a sua pessoa vendida. Só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua praxis, se constitui a solidariedade verdadeira. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que esta afirmação se objetive é uma farsa. Da mesma forma como é em uma situação concreta a da opressão, que se instaura a contradição opressor-oprimidos, a superação dessa contradição só pode verificar objetivamente também. Daí esta exigência radical tanto para o opressor que se descobre opressor, quanto para os oprimidos que, reconhecendo-se contradição daquele, desvelam o mundo da opressão e percebem os mitos que o alimentam. A radical exigência da transformação da situação concreta que gera a opressão. Parece-nos muito claro, não apenas neste, mas noutros momentos do ensaio, que ao apresentarmos essa radical exigência, a da transformação objetiva da situação opressora, combatendo um imobilismo subjetivista que transformasse o ter consciência da opressão numa espécie de espera paciente de que um dia a opressão desapareceria por si mesma, não estamos negando o papel da subjetividade na luta pela modificação das estruturas. Não se pode pensar em objetividade sem subjetividade. Não há uma sem a outra, que não podem ser dicotomizadas. A objetividade dicotomizada da subjetividade, a negação desta na análise da realidade, ou na ação sobre ela é objetivismo. Da mesma forma, a negação da objetividade na análise como na ação, conduzindo ao subjetivismo que se alonga em posições solipsistas, nega a ação mesma por negar a realidade objetiva, desde que esta passa a ser criação da consciência. Nem objetivismo, nem subjetivismo ou psicologismo, mas subjetividade e objetividade em permanente dialeticidade. Confundir subjetividade com subjetivismo, com psicologismo e negar-lhe a importância que tem no processo de transformação do mundo, da história, é cair num simplismo ingênuo. É admitir o impossível, um mundo sem homens, tal qual a outra ingenuidade, a do subjetivismo, que implica homens sem mundo. Não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração. Em Marx, como em nenhum pensador crítico, realista, jamais se encontrará esta dicotomia. O que Marx criticou e cientificamente destruiu não foi a subjetividade, mas o subjetivismo, o psicologismo. A realidade social objetiva que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores desta realidade e se esta, na inversão da praxis, entre aspas, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. Ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes a quem cabe realmente lutar por sua libertação, juntamente com os que com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar a consciência crítica da opressão na praxis desta busca. Este é um dos problemas mais graves que se põe à libertação. É que a realidade opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo de absorção dos que nela se encontram, funciona como uma força de imersão das consciências. Pede página 6. Nesse sentido, em si mesma, esta realidade é funcionalmente domesticadora. Libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a imersão dela, a volta sobre ela. É por isso que só através da praxis autêntica, que não sendo blá blá blá, nem ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo. Entre aspas, hay que hacer la opresión real todavía más opresiva añadiendo a aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante al pregonarla. Fechar aspas, per página 7. Este fazer, entre aspas, a opressão real ainda mais opressora, acrescentando-lhe a consciência da opressão, fechar aspas, a que Marx se refere corresponde à relação dialética subjetividade-objetividade. Somente na sua solidariedade, em que o subjetivo constitui com um objetivo uma unidade dialética, é possível a praxis autêntica. A praxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela. Por isto, inserção crítica e ação já são a mesma coisa. Por isto também é que o mero reconhecimento de uma realidade que não leve a esta inserção crítica, ação já, não conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva, precisamente porque não é reconhecimento verdadeiro. Este é o caso de um, entre aspas, reconhecimento, fechar aspas, de caráter puramente subjetivista, que é antes o resultado da arbitrariedade do subjetivista, o qual, fugindo da realidade objetiva, cria uma falsa realidade, abrir aspas, em si mesmo, fechar aspas. E não é possível transformar a realidade concreta na realidade imaginária. É o que ocorre igualmente quando a modificação da realidade objetiva fere os interesses individuais ou de classe de quem faz o reconhecimento. No primeiro caso, não há inserção crítica na realidade, porque esta é fictícia. No segundo, porque a inserção contradiria os interesses de classe do reconhecedor. A tendência deste é, então, comportar-se neuroticamente, entre aspas. O fato existe, mas tanto ele quanto o que dele talvez resulte lhe podem ser adversos. Daí que seja necessário, numa indiscutível racionalização, entre aspas, não propriamente negá-lo, mas vê-lo de forma diferente. A racionalização, entre aspas, como mecanismo de defesa, termina por identificar-se com o subjetivismo. Ao não negar o fato, mas distorcer suas verdades, a racionalização, entre aspas, retira, entre aspas, as bases objetivas do mesmo. O fato deixa de ser ele concretamente e passa a ser um mito criado para a defesa da classe do que fez o reconhecimento, que assim se torna falso. Dessa forma, mais uma vez, é impossível a inserção crítica, entre aspas, que só existe na dialeticidade, objetividade e subjetividade. Aí está uma das razões para a proibição, para as dificuldades, como veremos no último capítulo deste ensaio, no sentido de que as massas populares cheguem a inserir-se, entre aspas, criticamente na realidade. É que o opressor sabe muito bem que esta inserção crítica, entre aspas, das massas oprimidas na realidade opressora em nada pode a ele interessar. O que lhe interessa, pelo contrário, é a permanência delas em seu estado de imersão, entre aspas, em que, de modo geral, se encontram importantes em face da realidade opressora, como situação limite, entre aspas, que lhes parece intransponível. É interessante observar a advertência que faz Lukács, pé de página 8, ao Partido Revolucionário de que, abrir aspas, il doit, pour employer les mots de Marx, expliquer aux masses leur propre action non seulement afin d'assurer la continuité des expériences révolutionnaires du prolétariat, mais aussi d'activer consciemment le développement ultérieur de ces expériences. Fechar aspas. Ao afirmar esta necessidade, Lukács coloca indiscutivelmente a questão da inserção crítica, entre aspas, a que nos referimos. Expliquer au masse leur propre action, entre aspas, é esclarecer e iluminar a ação, de um lado, quanto à sua relação com os dados objetivos que a provocam, de outro, no que diz respeito às finalidades da própria ação. Quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem, entre aspas, nela criticamente. Desta forma, estarão ativando consciemment le développement ultérieur, entre aspas, de suas experiências. é que não haveria ação humana se não houvesse uma realidade objetiva, um mundo como, entre aspas, não eu do homem, capaz de desafiá-lo, como também não haveria ação humana se o homem não fosse um projeto, entre aspas, um mais além de si, capaz de captar a sua realidade, de conhecê-la para transformá-la. Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente solidários. Mas a ação só é humana quando mais que um puro fazer é um que fazer, isso é, quando também não se dicotomiza da reflexão. Esta, necessária à ação, está implícita na exigência que faz Lukács da, abrir aspas, explicação às massas de sua própria ação, fechar aspas, como está implícita na finalidade que ele dá a essa explicação, a de, abrir aspas, ativar conscientemente o desenvolvimento ulterior da experiência, fechar aspas. Para nós, contudo, a questão não está propriamente em explicar às massas, mas em dialogar com elas sobre a sua ação. De qualquer forma, o dever que Lukács reconhece ao Partido Revolucionário de, abrir aspas, explicar às massas a sua ação, fechar aspas, coincide com a exigência que fazemos da inserção crítica das massas na sua realidade através da praxis, pelo fato de nenhuma realidade se transformar a si mesma. Pé de página 9. A pedagogia do oprimido, que no fundo é a pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua libertação, tem suas raízes aí. E tem que ter nos próprios oprimidos que se saibam ou comecem criticamente a saber-se oprimidos um dos seus sujeitos. Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos, quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um, entre aspas, tratamento humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados de entre os opressores, modelos para sua, entre aspas, promoção. Os oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmos na luta por sua redenção. A pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como pedagogia do homem. Somente ela, que se anima de generosidade autêntica, humanista e não humanitarista, entre aspas, pode alcançar esse objetivo. Pelo contrário, a pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo camuflado de falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão. É instrumento de desumanização. Esta é a razão pela qual, como já afirmamos, essa pedagogia não pode ser elaborada nem praticada pelos opressores. Seria uma contradição se os opressores não só defendessem, mas praticassem uma educação libertadora. Se, porém, a prática desta educação implica o poder político e se os oprimidos não o têm, como então realizar a pedagogia do oprimido antes da revolução? Esta é, sem dúvida, uma indagação da mais alta importância, cuja resposta nos parece encontrar-se mais ou menos clara no último capítulo desse ensaio. Ainda que não queiramos antecipar-nos, poderemos, contudo, afirmar que um primeiro aspecto dessa indagação se encontra na distinção entre educação sistemática, a que só pode ser mudada com o poder, e os trabalhos educativos que devem ser realizados com os oprimidos no processo de sua organização. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Em qualquer desses momentos, será sempre a ação profunda através da qual se enfrentará culturalmente a cultura da dominação. Pede página 10. No primeiro momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos. No segundo, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora e que se preservam como espectros míticos na estrutura nova que surge da transformação revolucionária. No primeiro momento, o da pedagogia do oprimido, objeto da análise deste capítulo, estamos em face do problema da consciência oprimida e da consciência opressora. Dos homens opressores e dos homens oprimidos, em uma situação concreta de opressão. Em face do problema de seu comportamento, de sua visão do mundo e de sua ética, da dualidade dos oprimidos, e é como seres duais, contraditórios, divididos, que temos de encará-los. A situação de opressão em que se formam, entre aspas, em que realizam, entre aspas, sua existência, os constitui nessa dualidade na qual se encontram proibidos de ser. Basta, porém, que homens estejam sendo oprimidos de ser mais para que a situação objetiva em que tal proibição se verifica seja, em si mesma, uma violência. Violência real, não importa que, muitas vezes, adocicada pela falsa generosidade a que nos referimos, porque fere a ontológica e histórica vocação dos homens, a do ser mais. Daí que, estabelecida a relação opressora, esteja inaugurada a violência, que jamais foi até hoje na história deflagrada pelos oprimidos. Como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Como poderiam ser os promotores de algo que, ao instaurar-se objetivamente, os constitui? Não haveria oprimidos se não houvesse uma relação de violência que os conforma como violentados numa situação objetiva de opressão. Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não se reconhecem nos outros. Não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelos que os oprimem como outro. Inauguram o desamor, não os desamados, mas os que não amam, porque apenas se amam. Os que inauguram o terror não são os débeis, que a eles são submetidos, mas os violentos que, com seu poder, criam a situação concreta em que se geram os demitidos da vida, os esfarrapados do mundo. Quem inaugura a tirania não são os tiranizados, mas os tiranos. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas os que primeiro odiaram. Quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a sua humanidade negada, mas os que a negaram, negando também a sua. Quem inaugura a força não são os que se tornaram fracos sob a robustez dos fortes, mas os fortes que os debilitaram. Para os opressores, porém, na hipocrisia de sua, entre aspas, generosidade, são sempre os oprimidos, que eles jamais, obviamente, chamam de oprimidos, mas, conforme se situem, interna ou externamente, de, entre aspas, essa gente, ou de, entre aspas, essa massa cega e invejosa, ou de selvagens, entre aspas, ou de nativos, entre aspas, ou de subversivos, entre aspas. São sempre os oprimidos os que desamam. São sempre eles os, entre aspas, violentos, os bárbaros, entre aspas, os malvados, entre aspas, os ferozes, entre aspas, quando reagem à violência dos opressores. Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos, à violência dos opressores é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do anseio de busca do direito de ser. Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem igualmente ser. Os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão. Por isto é que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam. O importante, por isto mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em que se acham. Que esta superação seja o surgimento do homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. Precisamente porque, se sua luta é no sentido de fazer-se homem, que estavam sendo proibidos de ser, não o conseguirão se apenas invertem os termos da contradição. Isto é, se apenas mudam de lugar nos polos da contradição. Esta afirmação pode parecer ingênua, na verdade, não o é. Reconhecemos que, na superação da contradição opressores-oprimidos, que somente pode ser tentada e realizada por estes, está implícito o desaparecimento dos primeiros enquanto classe que oprime. Os freios que os antigos oprimidos devem impor aos antigos opressores para que não voltem a oprimir não são opressão daqueles a estes. A opressão só existe quando se constitui em um ato proibitivo do ser mais dos homens. Por esta razão, estes freios, que são necessários, não significam em si mesmos que os oprimidos de ontem se tenham transformado nos opressores de hoje. Os oprimidos de ontem, que detêm os antigos opressores na sua ânsia de oprimir, estarão sempre gerando com seu ato liberdade na medida em que, com ele, evitam a volta do regime opressor. Um ato que proíbe a restauração deste regime não pode ser comparado com o que o cria e o mantém. Não pode ser comparado com aquele através do qual alguns homens negam às maiorias o direito de ser. No momento, porém, em que o novo poder se enrijece em burocracia, entre aspas, pede página 11, dominadora, se perde a dimensão humanista da luta e já não se pode falar em libertação. Daí a afirmação anteriormente feita, de que a superação autêntica da contradição opressores-oprimidos não está na pura troca de lugar, na passagem de um polo a outro. Mais ainda, não está em que os oprimidos de hoje, em nome de sua libertação, passem a ter novos opressores.